E vamos ao Talkwine, experiência que você pode ter. Você pode acessar o Talkwine, talkwine.com.br. E você pode também acessar o conteúdo de Marcelo Copelo. Vou conversar com ele daqui a pouquinho. Você pode acessar o conteúdo do Copelo pelo Instagram, @ Marcelo Copelo, Copelo com dois L's, ou pelo site dele, marcelocopelo.com. Bom dia aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, Centro-Sul, CBN Vale do Iguaçu e Campos Gerais, CBN Ponta Grossa. Bom dia aos ouvintes. Marcelo Copelo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Bom, a gente sabe que o Chile é o grande produtor de vinho da América Latina. Nós temos aqui no Brasil, né, um grande consumo de vinho chileno. Mas Maipo é uma região produtora, é isso?
Exatamente. O Chile é o líder no nosso mercado de importados, né? Já há uns 20 anos que o Chile lidera. E a região de Maipo é a região mais emblemática, assim, de onde saem a maioria dos grandes ícones do Chile, baseados na uva Cabernet Sauvignon. É uma região que fica na região, fica em Santiago, na região metropolitana de Santiago. Saindo da cidade, você já está na região de Maipo, tá? E isso é bom para quem quer fazer turismo. Você está em Santiago mesmo, pega o carro e meia hora você está na vinícola visitando. E a região é forte em Cabernet Sauvignon. 70% dos vinhos lá são Cabernet Sauvignon, 15% outras tintas e 15% brancas. E a característica é a seguinte, a proximidade dos Andes. É uma região continental, está distante do oceano. E os dias e noites, há um gradiente, uma diferença grande entre verão e inverno, dia e noite. Isso é bom para as uvas tintas, né? Você consegue ter casca mais grossa, concentrar muito tanino, amadurecer bem a Cabernet Sauvignon, que requer tempo, ela amadurece tarde. E como a noite é fria, você retém a acidez e frescura à noite. E lá é semidesértico, assim, é 300, 400 milímetros de chuva anual, que é pouco, muito pouco. Então eles irrigam, é irrigado e você consegue ter um amadurecimento lento e muito bom do Cabernet Sauvignon. De lá que sai Alma Viva, Chédric, Domelchor, Santa Rita Casa Real, Gandolini e vários outros vinhos muito famosos, tá? Que custam muito caro aqui no Brasil e são referência em Cabernet Sauvignon no mundo. É uma das regiões importantes para Cabernet Sauvignon no mundo, fora de Bordeaux. E uma curiosidade é que lá também se sente bem os efeitos do El Niño e La Niña. El Niño é, sei lá, duas vezes na década tem El Niño e o efeito é aumentar muito as chuvas, vai de 300 para 1.000 milímetros por ano, o ano fica chuvoso, os vinhos comprometidos, viu? E o contrário é a La Niña, quando tem La Niña a chuva vai a zero, vai a 100 milímetros e fica muito, muito seco, também afeta muito os vinhos. Um vinho de El Niño, a acidez vai lá em cima, o açúcar e o álcool vão lá embaixo e no La Niña é o contrário, a acidez desce e o álcool sobe. Tá, então, ficar atento a isso, saber se foi El Niño ou La Niña, e o vinho vai ter impacto no vinho.
Ou seja, você toma um vinho e fala que o sabor mudou por causa do clima, e é verdade mesmo, né?
Com certeza, acontece muito. Vinho é reflexo da origem, que se repete a cada ano, horas de sol, etc., e o tempo naquele ano, se choveu mais naquele ano, se teve um efeito climático ou um acidente climático como El Niño ou La Niña.
Agora, você conhece bem o Chile, você já foi para lá algumas vezes, e tem aquela coisa que o Chile, para quem olha no mapa, é um barato, né? Porque o Chile ele é uma tripa, né? Se você pensar o norte e o sul do Chile, é longe demais, né? Milhares de
pontos. É algo único no mundo.
Mas se você pensar...
A conformação do Chile é algo único.
Se você pensar litoral interior, é uma coisa muito próxima, muito curtinha. Fala, isso tem a Cordilheira dos Andes, né? Tudo isso impacta, por exemplo, no vinho? Não, vamos lá. Isso impacta no vinho? Porque do norte e sul do Chile, eu sei que tem uma diferença muito grande de país, né, de clima, como a gente tem no Brasil, por exemplo, né, o norte, nordeste, sul, sudeste. Interior,
sim,
por exemplo...
Sim, o Chile muda assim. A latitude, norte e sul, muda bastante, o clima varia, só que o Chile tem duas coisas que amenizam isso e a latitude não é tão... Assim, é importante, mas não é o mais importante. Primeiro, a corrente fria de Humboldt, que refresca a costa chilena, senão algumas regiões ao norte vão ser quentes demais, e depois as duas cordilheiras, tem a Cordilheira dos Andes e tem a Cordilheira da Costa. Então as regiões que estão na costa, antes da cordilheira, são frescas, e as regiões que estão entre cordilheiras são quentes, porque elas estão numa sombra de chuva, e as regiões próximas aos Andes são frescas de novo, entendeu? Você tem aí um sobe e desce, sobe e desce. Duas cordilheiras, é interessante. É super interessante estudar a geografia do Chile.
É porque você tem uma faixa de terra estreita e longa, né? E comprida, assim. E ao mesmo tempo, pelo que você colocou, você tem ambientes diferentes, né?
Sim, você tem ambientes diferentes. Você tem o que é costa a costa, uhum. depois a Cordilheira da Costa, você tem o entre cordilheiras e você tem o próximo aos Andes.
Agora, visitar o Chile vale a pena quando você fala de vinícolas. Tem lugares muito bonitos lá para se visitar. Olha, vale a pena, né?
Sim, são bem preparados para receber. Tem restaurantes Exato. Maravilhosos, comem isso muito bem. É um país muito profissional no mundo do vinho.
É, frutos do mar. No Chile não tem do que se reclamar com o vinho. Ó, muito bom.
Exatamente. Na Centoia.
Cupelo, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.
Gente, até amanhã.
E como falei, você pode entrar em contato com Marcelo Copelo pelo Instagram, @marcelocopelo, Copelo com dois L's. E também no site dele, marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes do Oeste, Centro-Sul do Estado, Campos Gerais.